Bom, pessoal, estou aqui com mais um podcast do Nascido de Novo, espero que vocês gostem. Esse podcast foi inteiramente gravado com áudios do WhatsApp, isso mesmo. O estudo que eu quero colocar para vocês é um pouco sobre o credo apostólico e a história da igreja, a importância de nós aprendermos sobre a história da igreja, e é um conjunto de áudios que eu enviei lá no grupo de ofertas do Nascido de Novo, que você encontra aí na descrição, tranquilamente para você aprender. Espero que esse estudo ajude muito vocês. Entra no grupo de ofertas, porque vira e mexe, nós temos esse tipo de estudo para vocês, tá? E vocês vão poder interagir, desenvolver o assunto lá no grupo, coisa que aqui no podcast vocês não conseguem. Bom, vamos falar sobre credo, né? O que é credo? Confissão de fé? Catecismo? Catecismo, por um acaso, é coisa de quê? Catecismo é coisa de católico, credo, confissão, não é tudo de coisa de católico? Não, vamos bater um papo sobre isso. É o seguinte, pessoal, credos e confissões são documentos da nossa fé. Vamos pegar um exemplo. Como assim? Documento da nossa fé não é a Bíblia? O pessoal confunde um pouquinho isso. O que que é um documento? O que é tua cédula de identidade? É um documento de que você é cidadão da República Federativa do Brasil, ponto. Agora, qual que é a regra de prática? Qual é o livro de regras? O ensino total? Qual é o papel que nós obedecemos aqui? Pelo menos a maioria, né? Tirando o STF, que se acha acima disso. Qual que é o documento magno? Qual que é a chamada carta magna na Inglaterra? É a Constituição Federal, tá bom? Então, isso que vocês têm que entender. A Constituição Federal, as leis estaduais e as leis municipais são a Bíblia, são as leis. Os credos, as confissões, o catecismo são instrumentos, são documentos da nossa fé, para vocês terem uma ideia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou presbiteriano, eu sigo, primariamente, a Confissão de Fé de Westminster. Ali está escrito o que eu creio. É um documento de fé. Neste documento está o que eu creio. Então é um documento onde eu declaro, onde a minha denominação, eu, o ministério que eu faço parte, nós declaramos o que nós cremos. E são documentos bíblicos. Muitas vezes são resumos bíblicos, ferramentas para estudo bíblico, ferramentas para. Tá certo? Isso são os nossos documentos de fé, os nossos símbolos de fé. Vocês já devem ter ouvido falar dos símbolos de fé de Westminster. Tem o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, Confissão de Fé e o Diretório de Culto de Westminster. Tá? Você quer aprender o que é o verdadeiro culto cristão? Leia o Diretório de Culto de Westminster, que você vai ficar espantado em ver que culto não está nem perto do que as igrejas fazem hoje. Então, vocês entenderam? Então, nós temos ali as confissões de fé. A Assembleia de Deus, ela tem uma confissão de fé, que, na minha opinião, ela veio muito tardiamente, e ela veio combater o inimigo errado, porque eles, naquela confissão de fé, eles estavam preocupados em combater o calvinismo. E o calvinismo não é o problema da Assembleia de Deus, eu te garanto, tá? O problema está maior ainda na teologia da prosperidade e no liberalismo. Mas a Assembleia de Deus tem a sua confissão de fé, que é uma confissão de fé nova, mas é uma confissão que diz o que a igreja crê, é o documento. O catecismo não é algo católico, tá bem? Catecismo não tem nada de católico. Catecismo, ele é um conjunto de perguntas e respostas para ensinar o evangelho. Então, por isso que ele é considerado um outro documento, um outro símbolo de fé. Por quê? Porque ele tem o conteúdo da Bíblia de uma forma organizada para te ensinar. Então, tem o catecismo menor, que é o primeiro contato que o crente deve ter com essa questão, com esse ensino bíblico. Depois, o catecismo maior, que ele é mais detalhado. No caso do catecismo de Westminster, no caso do catecismo luterano também tem, o maior e o menor, é o breve catecismo, né? Então, nós temos isso. Então, isso que é catecismo, outro documento da nossa fé. Aí, nós vamos entrar em outro ponto. Nós vamos entrar em outro tipo de documento de fé. Outro tipo de símbolo de fé é o credo. Geralmente, o credo são declarações, tá bom? E o mais famoso deles é o Credo dos Apóstolos. Para quem acha que o Credo dos Apóstolos é a mesma coisa que aquela, que as orações católicas, Salve Rainha, Ave Maria, não, não tem nada a ver com isso. O Credo, ele também é uma declaração, só que é uma declaração mais breve, com o objetivo mais didático, assim como a declaração de fé, mas ele é mais didático, ele é uma coisa geralmente menor. E o credo dos apóstolos é o principal credo do cristianismo. E ele não é católico, como muitas pessoas pensam. O credo apostólico, olha que coisa interessante. Para você entender o credo apostólico e não cair na conversa que o credo apostólico, que é uma coisa católica, você tem que entender a história da igreja, tá bom? História básica do cristianismo, tá? Então você tem os apóstolos, certo? Você tem os apóstolos de Cristo que caminharam, que viram Cristo, os 12 que foram ordenados, você tem os discípulos, né? Lembra? Quem aqui me acompanha no devocional? Vocês não me acompanham? Aí vocês não vão entender o que eu expliquei sobre discípulos e sobre apóstolos. Aí vocês vão ficar comendo bola, não vão saber do que eu tô falando. Então você tem os discípulos e tem os apóstolos. Os apóstolos morreram, os discípulos fizeram outros discípulos, e aí iniciou-se uma coisa chamada Igreja de Cristo, dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Cristo, dentro da Escritura. Então, nós tínhamos igrejas como a Igreja de Jerusalém, Antioquia, as igrejas que foram retratadas na Escritura, que receberam cartas. Algumas dessas igrejas se desenvolveram muito teologicamente. Igrejas que foram fundadas pelos apóstolos. Essas igrejas eram produtoras de boa teologia. Por quê? Porque elas seguiam a sã doutrina. Aí o que que acontece? A igreja foi indo, foi multiplicando o evangelho pregado em toda a terra, mais discípulos, mais cristãos, mais homens, mais mulheres de Deus, e foi crescendo, até que chegamos na Igreja de Roma. A Igreja de Roma, ela se mistura ao Império Romano. Então ela traz para si algo que o cristianismo nunca teve e nunca quis ter. Que é o quê? A pompa e circunstância. Que é o quê? Eles viram um cara que dormia na pedra, que vivia com um pano de saco, que era rechaçado por todo mundo, porque ninguém gosta de ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. Aí ele chega em Roma, vê aquela opulência, vê o imperador no luxo, vê aquela riqueza. Ele fala: "Pera aí, tô marcando touca." Aí eles respondem ao chamado de Judas, né? Pensam como Judas e falam: "Quer saber? Vou me dar bem, quero luxo e circunstância." E aí surge a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela é uma discussão, muitas pessoas não sabem como isso funciona. Mas a Igreja Católica, ela surgiu de onde? A Igreja Católica surgiu de onde? Sim, ela vem de uma linhagem da Igreja de Cristo. Sim, ela vem dos apóstolos. Mas não foi Pedro que fundou a Igreja de Roma. Quem fundou a Igreja de Roma foram cristãos que vieram de Jerusalém e lá eles fundaram a Igreja de Roma e eles foram os destinatários da carta aos Romanos. Não foi Paulo, não foi Pedro. Pedro não foi o primeiro Papa. Tudo isso fazia parte da falácia para que eles se aproximassem do Império. E para o Império era interessante ter os cristãos, porque foi uma maneira de fazer política. Era conveniente para Constantino e para os políticos romanos dessa época, da época de Constantino. Lembre-se que antes houve o quê? Perseguição no Império Romano. A gente está falando de Constantino lá em Roma, lá na frente. Então nós temos a Igreja Católica. Aí com a Igreja Católica, ela veio no rumo certo. Ela veio no lugar certo. Chegou na Igreja Católica, ela começou a se desviar, criando mentiras, como se isso fosse o Evangelho. Ela se colocando como o próprio Cristo na Terra. Para quem participa das lives do Nascido da Reforma, a gente está falando muito sobre isso. Nós vamos ter uma live como defender a nossa fé dos católicos com Francisco Tourinho semana que vem. Então elas foram. Aí vem a Maria como santa, adoração a santos. Todas as mentiraiadas que a gente conhece. Então, onde eu quero chegar com isso? Roma não é a igreja verdadeira de Cristo. Sim, teve uma época que você tinha os hereges, que eles seguiram as mentiras, mas os cristãos permaneceram dentro da igreja de Roma, porque só existia a igreja de Roma. Fora dela, na Europa, você virava churrasquinho. Então, esse é um ponto importante. Teve uma época que só existia a Igreja de Roma, mas dentro da Igreja de Roma existiam homens tementes a Deus, homens que guardavam o Evangelho e a maioria que era herege. Depois, quando veio a Igreja, quando veio a Reforma Protestante, antes da Reforma Protestante, nós tivemos o quê? Muitos reformadores. Muitas pessoas queriam reformar a Igreja, ou seja, queriam acabar com aquele desvio doutrinário que aconteceu dentro da igreja, culminando com Martinho Lutero, que na hora que o Senhor tinha seus planos, fez com que desse resultado. Então, esse é um ponto. Então, nós vimos até a reforma. E a reforma, entendeu? Ela teve que organizar a casa durante um tempo. E aí fez a igreja voltar. Não fez a igreja católica voltar aonde ela deveria voltar. Aqueles que eram tementes a Deus, aqueles que seguiam a escritura, aqueles que eram cristãos, saíram dela. E aí a igreja pôde voltar à Bíblia. E isso é uma coisa magnífica. E aí, o que que o credo apostólico tem a ver com isso? O credo apostólico, o credo dos apóstolos, ele é dessa época, ele foi desenvolvido por pessoas que eram tementes a Deus. Dizem que o credo apostólico vem dessa época dos pais apostólicos, ou seja, daqueles cristãos imediatamente após os apóstolos, que não se tem a autoria correta do credo dos apóstolos. E mesmo se ele tivesse sido redigido dentro, no, na época que a Igreja Católica era única, que só podia ter Igreja Católica, ele foi redigido por homens tementes a Deus, que estavam lá dentro, porque não tinha outro lugar, mas não compactuavam com as heresias. Esse é o ponto. Eu vou passar para Vanessa mais alguns livros para pôr aqui para vocês. Eu recomendo para vocês o livro Patrística, do J.N. De Kelly, para você entender o início das doutrinas cristãs. Indico para vocês História do Cristianismo, do Bruce Shelley, tá? Um livro magnífico. Recomendo para vocês que vocês estudem na Enciclopédia Barça, o Verbete, o Império Romano. Não percam tempo com Wikipedia. Ali não são informações confiáveis. E recomendo para vocês o livro da editora Pronobis, que é um livro magnífico, que é O Credo dos Apóstolos, do Albert Mohler Jr., tá? Essa é a literatura que eu recomendo para vocês. Inclusive, isso que eu expliquei para vocês, vocês vão aprender no quê? História da igreja, tá bom? História do cristianismo. Como o cristianismo chegou até nós? Porque o que que acontece? Hoje a gente está numa época em que as pessoas pensam, gente, que olá, olá, vamos de qualquer jeito, não existiu igreja até o meu pastor abrir essa portinha aqui na rua, aqui no meu bairro, e eu comecei a congregar aqui, nunca existiu igreja. Existia o catolicismo, estava todo mundo errado, não existiu igreja. Não! A gente vem da Igreja de Cristo. Ah, mas a igreja, ela criou a Bíblia, os católicos dizem. Não! Como que a igreja criou a Bíblia? Foram os apóstolos que escreveram os documentos, os autores bíblicos escreveram os documentos. A igreja apenas recebeu esses documentos. Esses documentos não. O código legal de Deus. Lembra que eu expliquei? A Constituição do Reino de Deus. E isso é um ponto muito importante para vocês entenderem. Outro tipo de símbolo de fé, documentos sinodais. Eu sou reformado, eu sou presbiteriano. Existe um outro documento importante que chamam os documentos, resultado de sínodos. Nós temos como símbolo de fé também na IPB um documento que chama-se Sínodo de Dort. Sínodo de Dort respondeu aos remonstrantes a questão do arminianismo, colocando, né, o Sínodo de Dort declarou que o arminianismo era um anátema. Não estou falando isso para você, meu irmão arminiano, meu irmão pentecostal, se sentir ofendido ou etc. Eu estou dando um exemplo de um documento de fé. É um documento, uma declaração em cima da Bíblia, pelo que a Bíblia diz, de uma situação analisada de acordo com a Escritura, a igreja chegou a uma conclusão e deu sua opinião do caso. Decidiu de acordo com a palavra de Deus. Então, isso você tem que aprender em diversas condições. Como eu disse, história bíblica. História do cristianismo, a constituição do cânon das escrituras. Você tem que entender o que é a escritura. Quando eu falo do nosso seminário, da nossa formação completa em teologia, eu falo do quê? Eu falo da importância de conhecer a Bíblia, quem escreveu, para quem foi enviado. Você tem que entender a Igreja de Roma. De onde surgiu a Igreja de Roma? De onde a Igreja de Roma surgiu? A Igreja de Roma? Quem fundou? Vocês vão cair na conversa fiada católico-romana de que foi Pedro. Pedro, o apóstolo, que está enterrado embaixo da Catedral de São Pedro. É balela. O Vaticano foi dado por Mussolini para a Igreja Católica. Então, esse é o ponto, tá? Nós temos a nossa formação completa em teologia, nós temos um curso com 86 matérias em 14 módulos, separado para vocês, para ensinar vocês de uma maneira que ninguém mais vai enganar vocês. Agora, chega um desses católicos moderninhos, começa a falar bonito. Como você vai defender sua fé se você não sabe como surgiu nem a tua denominação? Então, a situação é mais complicada do que a gente imagina, né? Amém? Então, é isso. Link está aqui embaixo, da nossa formação completa. Quem quiser conhecer, está aqui.